Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. Hoje eu não tô aqui com o Du, estou aqui para receber pela primeira vez alguém que a gente já falou bastante no nosso podcast, é o Sr. Eric Novello.
Alô, finalmente aqui, valeu pelo convite.
Ah, estamos muito felizes de ter você aqui. Estamos também com a Olivia Pilar.
Oi.
Tímida, né?
Só um pouquinho, oi. Mineirinha.
E também estamos com a Thaísa Reis.
Oi, gente.
Nossa, a gente tá aqui com um time de escritores / agentes literários / tradutores / produtores do livro e não sei mais o que, pra tratar de um assunto muito interessante que a gente já queria ter abordado o ano passado, mas eu não consegui. Vou aproveitar daí esse mês de junho, que tá tendo o mês da visibilidade LGBT, pra gente poder tratar um pouco desse assunto hoje aqui no Clube de Livros. Trouxe essas pessoas pra poder falar um pouco sobre o que é representatividade, sobre a importância dela e principalmente pra indicar livros pra gente poder ler. Vocês vivem pedindo pra que eu com o Du, né, que não está aqui hoje, mas está em espírito, pra gente fazer indicações de livros. Então hoje, senta a bunda na cadeira, pega o seu caderninho, que a gente vai passar um monte de coisas legais pra vocês lerem. Fiquei muito tentado de ter essa conversa com vocês, por causa que eu li um texto do Eric lá no blog da Companhia das Letras, que ele tava falando sobre a primeira vez que ele era uma série, que ele tava assistindo, e ele viu questão de representatividade muito forte pra ele, que causou uma mistura de sentimentos.
Bem, primeiro, falar também que foi meu primeiro texto encomendado pela Companhia das Letras, então estou muito feliz, obrigado. Gostei muito dessa experiência. É o seguinte, eu acho que eu sou o mais velho aqui, eu vou fazer 40 anos de idade. Quando eu era moleque, vamos lembrar assim, né? Existia uma época em que não existia internet, passamos por esse momento na história. Uhum. Então, assim, você imagina ser um garoto descobrindo a sua sexualidade, que não era a sexualidade padrão, sem ter ninguém pra conversar sobre isso. Né? Eu não podia entrar em nenhum site, eu não podia procurar nenhuma imagem, não tinha como, assim, né? O que eu me via representado era passar assim, na rua e ver aquelas bancas de jornal, antigamente tinha isso, né? Com um monte de revista pornô, assim, né, galera?
Que época, né? Eu tinha revista pornô na praça, virada pro público.
Pro público, né? Na altura das crianças, era formação de caráter, era isso. E era isso, cara, era assim, era ali que eu me via, assim, nada contra pornografia, tenho até amigos que são, mas era só tinha isso. Depois veio a internet e tal, e a facilidade de encontrar as coisas era a facilidade de encontrar pornô. Então, você imagina, né? Você só ter o direito de existir dentro de um filme pornô, assim, né? Era uma coisa muito louca, assim, era muito estranho, né? E, de repente, isso começou a aparecer muito sutilmente na televisão, no audiovisual. É claro que existia literatura já, mas é claro também que meus pais nunca compraram isso pra mim, até porque a gente não tinha esse tipo de conversa, de liberdade. No cinema sempre teve muito, mas ainda não dava pra ver escondido, eu ainda não conhecia muito bem cinema independente, então eu não tinha acesso a isso. E aí, de repente, o motivo lá do texto era que apareceu um casal lésbico em Buffy, né, que era a Willow, uma das personagens principais, provavelmente a personagem mais querida da série. Já tinha deixado claro, não claro, mas já tinha rolado umas pistas de que ela era bissexual, ela teve um namorado, que era o Oz, o lobisomem, e aí o ator pediu pra sair, né, queria fazer outras coisas e tal, e aí a Willow acabou encontrando a Tara, que era uma bruxinha, que nem ela ia ser, e elas formaram um casalzinho, assim. A Tara, eu não sei se era bi ou se era lésbica, provavelmente lésbica, e virou um casal muito importante, assim, foi um, sabe, isso teve um impacto na época imenso. Se você procurar vídeos no YouTube, tem muita gente comentando disso até hoje. Fora uma coisa mais saudável, né, mais dentro de um conceito de família, e um conceito de família que eu digo assim, conceito familiar, que inclui amigos também, todo mundo sabia, eles meio que faziam assim, ah, tá, entendi, e pronto, sabe, tá de boa.
Fora que a série era muito famosa, né, na época, era... até hoje o pessoal comenta, né, era... então não é uma coisa também de, era um nicho específico, né, numa coisa underground, alguma coisa assim.
Não, Buffy é cult até hoje, foi impressionante. Pra mim foi isso. Foi esse meu primeiro passo em me ver representado. Foi graças a um casal de uma menina bissexual e uma menina lésbica.
Ivy, a Thaísa, podia trazer também pra gente?
Perguntaram isso em uma mesa que eu participei recentemente num festival no Rio. Qual o livro que eu me vi representada pela primeira vez e tal. E assim, eu sou uma mulher branca dentro do padrão. E eu fiquei, ah, não, sempre me vi. Só que agora... Você me perguntou antes da gente começar a conversar. E eu fiquei pensando muito nisso, porque eu sou bissexual. Tava pensando, ah não, eu sempre me vejo. Só que o meu processo de descoberta de bissexualidade foi de entendimento, né? Foi uma coisa um pouco... Porque eu me entendi bissexual, sei lá, ano passado. Com 28 anos. Então, eu não consegui pensar imediatamente. Talvez porque eu... consuma muito mais o YA do que literatura adulta, mas eu não consegui pensar imediatamente em nenhum livro que aborde isso especificamente, tipo, você se descobrir mais tarde, você se entender mais tarde com essa sexualidade variante do padrão. E só que eu lembrei que uma coisa que teve muito impacto em mim foi um episódio de um podcast, já que a gente não vai se ater só a livros, um episódio só de um podcast, que é o podcast 88 Cups of Tea, que é apresentado pela Yin Chang.
Ótimo.
Em inglês, né? Que é um podcast sobre escrita e com escritores e pessoas do mercado. Ele é em inglês. E foi um episódio em que a Victoria Schwab participou. E a autora de Um Tom Mais Escuro de Magia e de A Melodia Feroz. E ela estava justamente falando que ela também teve isso. Que ela teve essa descoberta da sexualidade dela muito mais tarde, já adulta. E eu fiquei pensando realmente que é a mesma situação pra mim. E como é que você navega nisso depois que você aprendeu a sua vida inteira a agir de determinada maneira? E você se vê querendo e podendo querendo agir de outra, sabe? Porque você descobriu uma coisa nova sobre você.
Mas hoje você procura isso?
Procuro. Eu acho que seria interessante encontrar alguma coisa assim. Se os ouvintes tiverem alguma indicação, eu aceito. Eu posso ver nos comentários. E eu vou deixar o link do podcast também, pra poder divulgar. Eu acho que é uma experiência legal e que eu não vi muito mesmo. Mas eu ainda sou bebê nesse mundo, então. Por favor. Gente, um de referência.
Olivia... Você podia comentar um pouco?
Eu costumo dizer que todas as minhas descobertas pessoais, elas foram tardias, assim, porque eu sou uma mulher negra e sou bissexual, então, assim, a questão da representatividade na minha vida, ela sempre foi pouca, mínima. Eu também tive uma descoberta muito tarde, eu tinha 25 anos, e eu acho que a primeira vez que eu vi uma coisa e falei, nossa, tem algo bem parecido comigo ali, não foi o livro, foi The 100, que é uma série da CW. E depois, assim, enfim, a série cagou em tudo, mas a personagem principal, que é a Clark, ela é bissexual, até onde eu vi. E eu fiquei, gente, existem. São pessoas reais. Acontece. Posso ser eu. Eu acho que foi a primeira vez. A Tassi pediu uma indicação. De livro eu não tenho. Aliás, tem livro, mas a gente vai falar das indicações de livro. Mas tem de série, que é The Bold Type, que também tem uma personagem bissexual. E negra.
Já tá na minha lista, já pra assistir antes.
O Eric daí tava falando lá a respeito de se ver pela primeira vez em algum local, porque daí no caso gerou uma questão de identificação de que não tinha tido ainda até então. Quer dizer, não é só comigo, ou não é só entre eu e meus amigos, né? Tipo, isso existe em outros lugares. Quanto que isso, não sei, causa de emoção, não sei, dá um quentinho no coração, alguma coisa de olhar e falar, putz, né, tá... Tô lá, né? Tipo, não sou invisível.
Toda vez que eu vejo, eu leio... que eu me sinto... Eu acho que a gente nunca vai se sentir 100% representado, porque nós somos pessoas diferentes, cada um é cada um. Mas toda vez que eu vejo uma parcela de mim sendo representada, eu fico muito emocionada, costumo chorar. Eu acho que, não sei, se definiu bem, dá um quentinho no coração. A gente tá no processo ainda de ver os produtos culturais abordando representatividade em vários campos. Eu acho que a gente tá caminhando bem. Então, assim, eu com 27 anos, se eu fico emocionada e feliz, eu fico imaginando pessoas mais novas, assim, que vão acompanhar isso na época que elas devem acompanhar, que é quando elas estão amadurecendo.
Eu vejo, por exemplo, o filme e livro também, né, primeiro livro, é o Com o Amor, Simon. Assim, é só uma história de adolescente, sabe? Mas não é só uma história de adolescente. É um filme de sessão da tarde, mas ele mostra de uma forma muito natural o que é a sociedade. Assim, óbvio, dentro das limitações ficcionais com recortes, 50 mil recortes.
Uhum.
Mas é uma coisa que 10 anos atrás a gente não tinha. 5 anos atrás a gente não tinha.
Uhum.
3 anos atrás a gente não tinha, sabe? Então é muito importante você ver um filme desse que pode passar na TV tranquilamente, e o quanto isso é uma mudança pra quando deu uma polêmica porque a Willow é bissexual.
É legal, assim, pensar que a representatividade também existe dentro de contextos. Quando eu comecei a me ver em filmes, assim, eu fui um adolescente gay, ou sei lá, bi, algo a se discutir na minha cabeça no futuro. Eu estava vivendo o auge dos meus hormônios, estava junto com o auge da AIDS. Não era nem HIV, era AIDS mesmo. Tava rolando, todo mundo ficando doente, todo mundo morrendo. Você pensa assim, né? Para você se entender e fazer as pazes consigo, então não sei se com hétero assim, acredito que não, mas me conte. Você tem que necessariamente entender a sua sexualidade, né? A coisa sexual é muito forte pro gay. E essa coisa de impor respeito, de falar eu tenho orgulho de quem eu sou, tinha passado pelo movimento de liberdade sexual. Por isso, tava todo mundo transando horrores, inclusive apoio. Só que, enfim, veio o HIV e a situação ficou muito ruim. Muito ruim. Porque quando veio e os gays começaram a morrer, a doença era chamada, né, de câncer gay. Ah, são só os gays que estão morrendo, deixa morrer. Por que a gente vai procurar uma cura para isso, né? Um favor. Então você pensa também assim, que quando veio a representatividade em cinema e tudo mais, foi uma representatividade um pouco processando esse filme de terror que tinha acabado de acontecer na vida real de muita gente. Então a gente se via nos filmes, mas se via... Você sabia que o personagem gay ia morrer, você sabe que ou ele ia ser colocado para fora de casa, ou que ele ia pegar HIV, ou que o namorado dele ia falar que era soropositivo, ou, sabe, ou ele ia tentar... Resumindo, só tinha desgraça. É legal pensar que hoje a desgraça tá datada, entendeu? Vamos colocar as pessoas sendo felizes, adolescentes de 14, 15 anos, ou enfim, adolescentes de 25 anos, adolescentes de 40 anos de idade, vão se ver num conceito em que eles podem existir e ter direito a um final feliz, e eles vão... Seja a primeira trans, ou um primeiro amor, ou o vigésimo amor, sabe? Enfim, ele é só gay e a trama não tem nada a ver com isso. Então é muito legal ver esse tipo de diversidade de histórias e a diversidade, todas as diversidades inseridas dentro disso, fora de um conceito de desgraça. Eu acho importante bater nessa tecla também.
Ou de ridicularização, né? Na parte do humor, né?
É verdade, assim, né? Na época lá teve a novela, acho que Torre de Babel, que tinha um casal lésbico, eles foram tão rejeitados que explodiram o casal lésbico, literalmente.
Verdade.
Mas assim, era uma época também que no Brasil tinha, sei lá, Fantástico, Jornal Nacional, de vez em quando fazia aquelas entrevistas na rua. O que você acha dos gays? Ah, gays têm que morrer. Seria melhor se eles morressem? Sim, eu prefiro que eles morram. Então, nem todo humor ridiculariza, né? Então, o humor, ele teve um papel, porque o humor conseguiu levar pessoas que não existiam para dentro da casa, né, dos outros e falar, olha, eles existem. Então, que bom que ficou para trás, mas... Deve ser o papel, entendeu? Só.
Agora, vocês estavam falando que pensaria num personagem assim há 3, 4, 5, 10 anos atrás. Esse aumento, vocês acham que tá havendo realmente um aumento? Ou, por exemplo, já existia uma produção nesse sentido, mas não tinha tanta visibilidade?
É, eu acho que existem os limites da bolha, sim, existem, óbvio. Tipo, a gente... Quem tá interessado em literatura desse tipo vai ter acesso a muito mais conteúdo desse tipo. Mas, isso é uma coisa muito feliz, inclusive, tá vazando pro mainstream. Tá sendo normalizado, que é o que tem que ser mesmo, porque são coisas normais. É, somos pessoas, normais. Às vezes não, mas aí porque outros motivos, não por isso. Existe sim uma mudança no mercado, principalmente eu posso falar do mercado juvenil de literatura. Óbvio que o capitalismo também está envolvido nisso, porque é uma demanda reprimida o conteúdo LGBTQ, filmes, entretenimento em geral. Mas está tendo uma cobrança tanto do público, e eu começo a ver dentro das próprias, por exemplo, das próprias editoras, também está tendo uma cobrança por ter mais conteúdo diverso, e não só em questão de sexualidade. Sim, existe o capitalismo e existe a demanda reprimida, e isso é um interesse de mercado por esse motivo, mas também é um movimento, acho que tanto de público quanto das próprias pessoas mesmo, que a geração acho que está mudando também.
Vocês acham que acaba pela temática indo para nicho ou não?
Eu acho que acaba sendo nicho, sim, por conta do mercado. Ainda existe resistência, por exemplo, do mercado livreiro. Teve um livro chamado Dois Garotos Se Beijando. Ele foi super mal exposto porque o título dele é Dois Garotos Se Beijando. Então eu acho que é tratado como uma coisa um pouco escondida e um pouco de nicho, sim.
É engraçado pensar nisso de ser nicho. Eu vi um vídeo da editora seguinte, eu nem lembro qual era o assunto. Acho que talvez fosse indicações de livros. E aí logo um dos primeiros comentários era uma menina falando: ah, eu não leio livros LGBT porque eu tenho dificuldade de visualizar casal que sejam dois garotos. Mas a própria menina falava que os livros eram importantes justamente para isso, né? Para ampliar os horizontes e enxergar além do umbigo e tal.
Uhum.
Mas assim, se você pensa, para mim é tão absurdo, né? Porque tudo que eu consumi não era eu, né? Então, eu consigo, né, me enxergar nos outros e me envolver com a história, entre aspas, dos outros, né? Então, eu não consigo entender os outros argumentarem que não conseguem fazer isso no sentido inverso. Não entra na minha cabeça.
Até porque dragão todo mundo consegue imaginar, né?
Elfo, anão. Tá fácil, né? Mas, não sei, eu vejo às vezes muito como uma questão de... É uma barreira que é imposta antes, né? Não é que você leu e você, sei lá, você não conseguiu se identificar por algo de experiência, né? Provavelmente, sei lá, deve ter vindo de algo que já falaram pra pessoa que não, que vai ser difícil, não. Ela imagina antes de ter pego um texto pela primeira vez, né, porque...
Olha aí a quantidade de tempo que milhares de pessoas, milhões de pessoas passam lendo coisas que elas não se veem. Você não pode ler um livro, você não pode ler 10 livros que não tem você como centro principal, homem branco, hétero, cis.
Sei lá, eu fico... Depois eu vou indicar. Eu traduzi um livro em que uma das protagonistas é uma menina trans. Nossa, e o outro protagonista é um homem hétero, cis. Então, tipo, eu não tô ali nenhum e nem outro. Eu me envolvi pra caramba na história, eu curti a história. Então, sabe, é realmente uma desculpa muito esfarrapada, gente. Tipo, você tem que aprender a se conectar, né, encontrar esses elos em comum com as pessoas. Isso não é menos um papo de encontrar o comum, né, um papo do somos todos iguais.
Sim.
Mas lembrando que na verdade somos todos diferentes e tá tudo bem assim, você respeitar as diferenças e curtir.
A literatura mesmo serve para isso, né, para você experimentar outros pontos de vista. Sei lá, pelo menos a minha visão quando eu vou ler um livro normalmente é assim: olha, por algumas horas aqui, né, que eu vou estar lendo, eu vou estar vendo o mundo pelo olhar de uma outra pessoa, né, que é o que esse escritor aqui imaginou, a forma como ele enxerga o mundo.
Você já teve retorno disso, Olivia, dos teus leitores falando assim, e leitoras, né? Ah, me vi muito ali, adorei ter lido não sei o quê, que bom que você colocou o personagem tal.
Tive recentemente, na verdade, uma menina falando que ela nunca tinha lido nada com um casal de mulheres e que ela ficou muito emocionada, o que é muito legal, óbvio. Mas, igual vocês estavam falando, eu acho que a questão é a total falta de empatia, assim. Falta de querer ler coisas que você não vai ser representado é falta de empatia, de querer não entender o outro lado. Porque nós somos obrigados a vida inteira a ler coisas em que não estávamos ali. Eu, principalmente, a maioria das coisas que eu li foram de meninas brancas hétero. Não sou eu. E mais muitas situações eu vivi de algum jeito.
Uhum.
Então, eu não entendo, eu tô com eco, eu não entendo. O que que passa pela cabeça da pessoa achar que ela não vai se conectar de alguma forma.
E, tipo, crescendo como leitora de fantasia e ficção científica, recentemente, eu fico muito feliz com isso, a gente tem no mainstream muito mais livros com mulheres protagonistas de fantasia e ficção científica e terror. Mas, quando eu tava crescendo, que eu era adolescente, eu queria ler mais coisas que eu me visse. É um exemplo besta de mulher branca, mas é bem isso. Eu não me via... nos livros de fantasia e ficção científica, porque só tinha homem protagonista. E eu tava lá acompanhando a jornada deles do mesmo jeito.
Assim. Sei lá, meus leitores são um pouco tímidos nisso, assim, porque a maioria das pessoas... Eu sou rato de Twitter, né? Então as pessoas têm motivos mil pra falar comigo sobre todos os assuntos. Mas de vez em quando chega gente pra falar... direto do livro, assim, e fala, do Ninguém Nasce Herói, e fala, ah, foi legal, não sei o que, vi meus amigos lá. Mas é essa geração mais nova, justamente, né, que tá se vendo representada em tudo quanto é lugar, assim. Então, eles agradecem, e eu fico feliz que seja justamente isso acontecendo. Fala, tipo, ah, valeu, vou ler tudo que você escreveu agora, mas... Não é assim, eu me vi pela primeira vez. Ainda bem que não é eu me vi pela primeira vez, porque eles têm muitas oportunidades de se ver, né, na televisão, se liga Netflix, até o catálogo brasileiro tem uns filmes LGBT lá, meio pingados e tal. Uhum. É engraçado isso, eu fico feliz. Assim, é mais um soquinho no ombro, tipo, ah, valeu aí, sabe, assim... No Exorcismos é engraçado, porque eu não digo em nenhum momento o que, que o personagem é. Então eu faço isso de propósito, né? E aí pega todo mundo pelo pé. Então eu tive muito mais retorno de leitores homens heterossexuais vindo falar: nossa, Eric, aquela cena, hein? Poxa vida.
Eu sei que eu fui um dos que cheguei em você e falei isso. Né? Tipo, porra, cara, foi. Porque realmente eu não vi. Chegando, né?
É aquela coisa.
E foi engraçado porque eu conversei com. Tinha conversado com duas amigas minhas sobre o livro, que já tinham lido antes. Falou, mas pô, o cara foi lá, fez um. Tipo, spoiler se a gente for acabar dando, mas sinto muito. Pô, o cara foi lá, fez uma janta pro cara, né? Tipo, tava ali tomando cerveja, sentado no sofá, tudo. Você não viu isso vindo? Eu falei, não, tipo, eu faço janta pros meus amigos, quando um amigo meu, sei lá, tipo, pro Duque que grava comigo quando ele morava aqui na cidade, ele vinha aqui jantar em casa, fazia janta e sentava no sofá, tomava cerveja e assistia alguma coisa da Netflix, tá ligado? Tipo, em nenhum momento, tá ligado? Tipo, enrolou alguma coisa. Aí, tipo, então, pra mim tava ok, uma situação normal, né? E aí, de repente, tipo, começa uma pegação, eu falei, rapaz, da onde isso veio, né?
É legal, a arte faz isso, né? Por isso eu acho que a literatura Young Adult tem sido tão, tão importante, tudo que está acontecendo tem sido tão importante. Consegue quebrar esses bloquinhos que constroem a gente, a nossa identidade, assim, e a gente vira um algo mais por um momento, assim, entende coisas sobre a gente, sobre o mundo, e aí depois passa e você volta para aqueles bloquinhos, né? Mas naqueles minutinhos ali, aquilo é muito importante. Tá falando do quanto é importante a representatividade pra galera que tá se entendendo, você falou de podcast e tal, mas e de se entender? A arte ajudou vocês a se entenderem de algum modo, ou isso veio mais pela vida mesmo?
Pode, vai.
Pra mim, acho que a arte foi 90% da minha descoberta, na verdade. Não foi livros, mas foi música, não necessariamente música. Tá, é meio ridículo, mas vou falar.
Fanfic.
Não é fanfic, mas é porque foi tipo meio que Fifth Harmony. Fifth Harmony é fanfic delas, assim. mas não foi só fanfic. Sempre teve aquele negócio de ver foto de, sei lá, de atriz. Falar, nossa, que mulher bonita. Né? E eu ficava assim, será que eu acho, só acho ela bonita? Só isso? Não tem nada mais. Então, acho que a arte, ela me ajudou em vários sentidos. Eu posso não ter encontrado em literatura, nem filme, mas em outros campos, foi o que me ajudou. Porque eu não tive essa presença na vida real, assim. Pessoas LGBT que foram minhas amigas quando eu tava na adolescência, por exemplo. Eu fui ter amigas lésbicas, bissexuais, sei lá, com mais de 20 anos, assim. Foi exatamente na época que eu tava me descobrindo, assim. Porque eu vi nelas algo que eu poderia ser mesmo, assim. Eu vi ali, concreto, na minha frente, pessoas felizes com o que elas eram. Então, acho que a arte me ajudou muito mais nesse sentido.
Pra mim, foi meio que misturado, mas eu acho que foi mais a vida. Ter crescido na família que eu cresci, no núcleo familiar próximo, não na família grandona em geral. Então, que sempre foi muito aberto a discutir tudo e a conversar sobre tudo. Minha mãe, principalmente. E normalizar mesmo e encarar como, tipo, é só mais um aspecto da pessoa. Me deixou muito preparada pra aceitar todo mundo, sabe? E querer estar perto de todo tipo de pessoa. Se refletiu no tipo de arte que eu consumi, que eu sempre consumi tudo. E eu não sei como eu não suspeitei de nada antes, como uma pessoa que era completamente viciada em Dally World e, sei lá, Lost Girl. E eu era apaixonada na Willow. Só que eu nunca encarei isso de forma romântica e sexual nesse espectro, né? Eu sempre encarei como, tipo, nossa, admiração respeitosa. Né? Mas não que romântico e sexual não seja respeitoso, mas, tipo, existia um distanciamento, existia um bloqueio. E eu tive várias questões na minha vida pessoal que continuaram me bloqueando pra isso, por outros motivos, por motivos de homens héteros babacas com problemas de se resolverem na vida. Mas, enfim, isso é um outro capítulo, não é pra um podcast. Que continuaram me bloqueando, eu acho, pra entender esse aspecto. Quando é ridículo eu falar isso, mas eu, conversando com pessoas, eu vi que é muito comum. Eu me entendi bissexual dentro de um relacionamento heterossexual. Por conta da vida mesmo. De eu estar à vontade pra ser quem eu sou de verdade nesse relacionamento. Então, pela primeira vez na minha vida, eu estive à vontade com quem eu era. E eu vi que eu não era só aquilo. Ter a ficção durante a minha vida inteira. Ter a arte durante a minha vida inteira. Me acompanhando. Me formou. Formou quem eu sou. Mas a vida, tipo, me deixou ser quem eu sou de verdade. Acho que é isso.
Essa pergunta que você fez, tipo, como que eu não me descobri antes, é uma coisa que eu me pergunto diariamente, pra falar a verdade.
Sim.
Porque outro dia eu tava lembrando disso e, assim, parei pra pensar e as minhas primeiras crushes na vida foi, tipo, Vivi de Chiquititas e o personagem do Bruno Gagliasso também de Chiquititas. Então, assim, como eu não percebi isso antes, sabe? Mas eu acho que, na verdade, eu já tinha percebido. Eu só não. Só que coisas da vida me impediram de me entender, de me descobrir, de me assumir. Mas eu já tinha percebido, eu já entendi o que era. Mas acho que também por isso que a representatividade é importante nesse sentido, porque foi quando eu vi pessoas como eu existindo, sendo felizes, que eu vi, nossa, existe, é real, acontece.
Não é só ficção, né?
Como você se descobriu, Basso? O Felipe Castilho diz que foi fundamental pra vida dele ver a Michelle Pfeiffer de Mulher Gato no Batman, por exemplo.
Caraca!
Eu falo pra ele que isso não serve de nada, porque ela foi fundamental pra mim também, e depois deu no que deu, mas...
Não sei, nunca parei pra pensar, assim, qual momento que eu olhei e falei, puxa vida, tipo, é disso que eu gosto.
Viu? Que diferença faz? Foram as amigas do colégio, aposto. Você ficou olhando as amiguinhas lá e falou.
Passou daquela fase de eca menina. E aí.
Engraçado, assim, porque por ser teoricamente maioria, você tem as pessoas do seu lado pra olhar, né? Você tem o seu pai pra olhar. E quando você tá nessas minorias de orientação, identidade de gênero, você olha e você não se encontra, né? Então, ou você demora mais pra se ver. Então, a ficção é importante também para suprir esse espaço, né? Às vezes, É legal, às vezes manda aquele assim, ah, 10% da população é não sei o quê. É, aí você entra numa salinha, você começa a contar um, aqui deve ter X pessoas então que são. Mas nem sempre tá lá. Então, de repente, tá num livro, puta, isso faz muita diferença, sabe? E hoje, com rede social, com tudo que tem, você entra num Goodreads, você entra num Scoob, você vai lá, nossa, eu me vi nesse livro. Deixa eu ver mais quem leu esse livro. E aí você já forma um grupo de amigos, sim, né? Vai além da literatura, uma ferramenta para você encontrar pessoas que são como você.
E a internet é uma coisa incrível em geral nisso, né? Pra juntar pessoas que não se juntariam no dia a dia, né? Na chamada vida real, que hoje nem existe mais. A internet é uma ferramenta incrível para formar comunidades. Papo de velha, porém...
O livro do Vitor Martins, né, o 15 Dias, eu vi que tava tendo um clube de, né, de leitura e a
ser... Offline, sim.
Então, pô, já imagina, né, aquela galera toda, assim, você tá indo pela primeira vez, de repente, você, pô, todo mundo aqui leu o livro, né, do Vitor, então acho que aqui tem amigos pra fazer, né?
E se importou o suficiente pra vir aqui conversar sobre ele, então, assim, já é alguma coisa.
É, eu acho isso muito legal. A gente não consegue mensurar o impacto que isso vai ter pra... mais pra frente, assim.
De você conseguir se ver e tá tudo certo, tipo, tem bastante gente que gosta disso também, que faz isso, uma certa validação social pra aquilo que você quer, o que você é, aquilo que você gosta.
É, eu acho, não sei se as meninas vão concordar comigo, mas acho que é uma questão de nem é pensar assim, eu não tô sozinho no mundo, eu acho que essa é a questão.
Ah, concordo.
É isso?
Sim, é bem isso.
É olhar pro lado e ver que tem pessoas que passaram pelas mesmas coisas que você, as mesmas dúvidas, inseguranças, descobertas, experiências. E que mesmo que você não vá compartilhar tudo da sua vida com essas pessoas, você sabe que alguma coisa ali foi igual, foi parecida.
Dar uns exemplos, então, de livros que nós podemos encontrar uma boa representatividade. Eu queria que vocês indicassem livros que vocês olharam assim e falassem esse daqui é um bom pra você pegar pra ler. O pessoal fala assim, pô, quero conhecer um pouco mais sobre a partir de onde eu posso começar a ler.
Vou indicar dois contos que são nacionais. Um é A Rosa de Isabela, da Solange Quirúrgico, que é uma releitura de A Bela e a Fera. As duas protagonistas são meninas negras. Não sei dizer se ambas são lésbicas, mas é um casal de mulheres. Também vou indicar o conto Eu e Ela, da Amy Hollis. A Amy Hollis, ela costuma escrever em inglês, mas esse conto ela ficou em português. Ambos estão na Amazon. E é um conto bem fofinho, curtinho, sobre duas amigas que têm que se resolver de alguma forma. Dois livros que eu tenho que indicar. Um é Com Amor, Simon, que a Tássia até citou na conversa. Acho que seria um dos que eu indicaria, mas enfim. Que é muito fofinho, bonitinho. Não é um casal de mulheres, mas é um menino gay e é ótimo, fofo. E o filme é muito bom. E o outro livro que eu tenho pra indicar, ele não tem em português, mas foi a primeira vez que eu li um livro com o personagem protagonista bissexual, que eu falei, sou eu. Apesar dela não ser negra. Mas eu fiquei, sou eu. E é muito, muito bom, maravilhoso, enfim. Chama How to Make a Wish, da Ashley Harry. Não sei falar sobre o nome dela, mas é isso.
Desculpa, pra mim, eu preciso de um pouquinho mais de informação. Primeiro, ainda você falou que era de uma releitura da Bela e a Fera.
Ela trouxe pros dias de hoje a Fera, uma mulher, né? A história é basicamente assim, a menina vai, muda de cidade, a família dela muda de cidade, vai pra uma cidade nova, e aí ela se enfia na mata por algum motivo que eu não lembro agora, rouba uma rosa e começa assim.
E é ambientado daí como se fosse nos dias de hoje.
E tem toda uma explicação, assim, que o que que a Fera é uma mulher, assim, ela é negra no Brasil e tem uma ligação com a escravidão, então, assim, é bem legal. E a Solana escreve muito bem. Não é só porque ela é minha amiga, mas ela escreve muito bem.
Sim, escreve muito bem, tá de certo. Verdade. Concordo aqui, tô assinando embaixo. Não é só porque ela é minha autora.
O segundo conto que você falou, que também tá na Amazon, era o...
Eu e Ela, da Amy Hollis.
São duas garotas o quê? Jovens, adolescentes? O que,
sim,
que elas são?
Sim, são... Eu não lembro a idade, mas acho que adolescente, não sei, uns 17 anos. Tô chutando. Porque tem um tempinho que eu li.
Uhum.
Ele é mais curto do que a Rosa de Isabel. Tem uma... Não posso falar muito porque ele tem que ser curto. Talvez eu dê um spoiler. Mas tem a ver com jogos de verdade e consequência. Aqui em Minas a gente fala verdade e consequência. Não sei como é nos Estados. Acho que é verdade e desafio.
Aqui na minha cidade era verdade e desafio.
Que é essa questão delas estarem afastadas. Tem essa questão da verdade e consequência e da descoberta. E que elas são amigas. E é isso.
Aí os outros que você falou, você trouxe, foi de romance também, o primeiro era...
Com Amor, Simon.
Ele também, ele é young adult, esse livro?
Sim, todos são. Porque o Simon é um menino gay, e aí ele começa o livro falando que ele tem um segredo, tudo, que ninguém sabe que é gay, nem os amigos dele. E ele começa a ter essa relação com um outro menino via e-mail, que é da escola dele, e ele não sabe quem é. E ao mesmo tempo que ele tá nessa dúvida de se abrir com os amigos, com a família, ele também tá nessa tentativa de descobrir quem é esse menino.
E qual outro você tinha trazido daí, Olivia?
How to Make a Wish, que não foi lançado no Brasil. A menina, ela tem uma relação muito, assim, difícil com a mãe. O pai dela morreu. E aí elas têm uma relação muito difícil. A mãe dela é totalmente descontrolada financeiramente. Tem depressão, mas, assim, não quer assumir que tem depressão. E aí... E ela tem um melhor amigo, que é meio que a segunda família dela, assim. Por ela ter essa relação difícil com a mãe, ela acaba buscando em outras pessoas essa falta de laço, assim, familiar. E aí, esse melhor amigo vai... A família dele vai abrigar uma menina que perdeu a mãe há pouco tempo, que é uma personagem negra. O personagem principal começa a se interessar... Ela já sabe que ela é bissexual desde o começo, ela fala sobre isso. E fala que teve um namorado, né, antes da história começar. E aí elas se aproximam, assim. Mas a gente fica sem saber se a menina gosta de mulher ou não. Ao mesmo tempo que a escritora vai desenvolvendo o relacionamento das duas, ela também vai tratando essa questão interna dela. Porque ela começa a ter meio que inveja... do relacionamento da menina com a própria mãe, assim, que a mãe começa a se abrir mais com a amiga dela do que com ela. Eu queria muito que outras pessoas lessem pra me falar se tem alguma coisa problemática, assim, porque eu não vi nada problemático, mas eu fico com medo, assim, de ter, e eu não ter visto.
Você, Thaísa?
Bom, eu vou advogar um pouquinho em causa própria também, porque eu vou indicar livros que são de autores da agência que eu trabalho, mas eu também trouxe outros que não são. O primeiro livro que eu vou indicar é Todas as Cores do Natal. Sim, a gente pode ler livros de Natal fora de Natal, não tem problema. Todas as Cores do Natal é uma coletânea de contos LGBTQ+. Tem protagonistas arromânticos, bissexuais, gays, trans... E ele é escrito por pessoas que são arromânticas, bissexuais, gays e trans. E que tem escrito pelos autores Vitor Martins, Bárbara Moraes, Maresca Cruz, Lucas Rocha e Alia. São histórias que se passam nesse momento do final do ano, de Natal, Ano Novo, festas. Tentam trazer uma coisa boa. Para pessoas que normalmente essa época do ano é mais tensa, né? Mais complicado para quem tem que lidar com família e tal. Então são contos leves e super legais.
A da Domênica, ela leu, ela gostou bastante, ela fez resenha, acho que tá lá no Leitor Cabuloso, tudo. Ela gostou bastante dessa coletânea. Ainda mais ela, aquela apaixonada pelo Natal, né? Olhou, já foi direto pela temática.
A minha segunda indicação, então, vai ser 15 dias, que a gente já mencionou aqui, o Eric falou, do Vitor Martins, que tem uma frase que, depois que eu li, eu não consigo mais ter uma conversa praticamente sem falar isso. É bissexual o nome. Toda conversa sobre bissexualidade tem essa frase. Eu tenho que falar sobre isso, tenho que falar. É bissexual o nome. É assim que chama, entendeu? É bissexual quando você gosta de pessoas de outros gêneros, né? Tipo, e do seu mesmo gênero. Enfim, é bissexual, né? É uma história de um menino gordo e gay. E que ele é super ok, não tem problema nenhum com a identidade dele de ser gay. mas ele tem muitos problemas com o corpo. É a história dele conhecendo o vizinho, passando 15 dias, que é o nome do livro, com o vizinho dele, que é a crush de infância dele. Só que os pais foram viajar, eles deixaram o vizinho na casa dele por esses 15 dias, pra mãe do protagonista tomar conta dele também. E é um amor, e é lindo, e é engraçado, e o Victor escreve muito, muito, muito bem.
Esse é romance.
Esse é um romance, jovem adulto também, ou Todas as Cores de Natal também, jovem adulto. E o próximo que eu vou falar, mais jovem, que é o De Volta para Casa, da Shanna Maguire. Que é um livro, que foi o primeiro livro também em que eu li um personagem falando eu sou assexual, direto. E a história não é sobre isso também. O livro, ele conta a história de crianças, que, por exemplo, sabe Nárnia? A criança que foi pra Nárnia, e aí ela voltou pro mundo real. Uhum. E agora o que acontece com ela? Porque ela teve essa experiência, e ela passou por esse mundo, e ela viu coisas incríveis, ou não tão incríveis assim. E agora ela tem que crescer, depois de ter essa experiência com o mundo mágico. Então, a história desse livro é a história dessas crianças que desapareceram por um tempo do nosso mundo e que voltaram pra cá.
Nossa, que nossa, eu fiquei interessado agora.
A capa é uma porta na floresta,
sim,
né?
Sim, porque o livro, o título em inglês é Every Heart a Doorway, né? Então, tem muito essa coisa das portas, das crianças que atravessam portas pra outros mundos. E tem, assim, tem personagens trans, tem personagens assexuais, tem personagens de todo tipo. E é tratado... Essas questões de identidade são resolvidas em, tipo... uma frase, duas linhas. É como eu queria que tudo fosse, sabe? Que não fosse uma questão. É que a gente não precisasse que isso fosse uma questão.
É interessante mesmo, né? Você foi viu o fantástico, o extraordinário, agora você tem que viver a vida medíocre, não tem mais nada disso, né? De você saber que existe
sim,
todo mundo lá
fora. Sim, e quando
fora,
tem alguns personagens que, assim, passaram uma semana sumidos aqui, mas que pra eles, nesse mundo, foram 10 anos. E como é que essa pessoa não é mais uma criança... aqui no, quer dizer, no mundo dele, na realidade dessa pessoa, mas no nosso mundo ela ainda tem 10 anos. Deixa eu dar uma última indicação. É porque é não ficção, olha só, é não ficção.
É bom, quem te pediu?
Estou indo pra quarta. Não.
Então, pra mim tá ótimo.
Porque tem que indicar, se tem, a gente tem que indicar, não tem problema. Queria falar do livro Vozes Transcendentes, da Larissa Ibumi, eu acho que assim fala, Moreira. Ela é uma jornalista. Percebeu, viu e convive, identificou esse crescimento de pessoas trans e travestis e sexualidades diferentes dentro da nossa MPB hoje em dia. Por exemplo, Lineker, Linda Quebrada, Bahia Zé Cozinha Mineira, Tássia Reis e outras pessoas. E ela fez uma série de perfis dessas pessoas e juntou num livro chamado Vozes Transcendentes, que apresenta desde esse pessoal mais conhecido, né, por exemplo, a Lineker, até outras vozes mais periféricas, mais menos conhecidas e que merecem muito ser conhecidas. Então fica a dica para quem gosta de ler não-ficção. É um livro incrível, um trabalho assim, de apresentar pessoas incríveis e dar voz para elas. E reúne muita gente legal num livro só. Agora eu acabei, eu juro.
Você, senhor Eric, o que você traz pra gente da indicação? Não vale os seus próprios livros, tá? Tem que ser dos outros amiguinhos.
Droga, droga. Eu não li nenhum deles, mas só pra lembrar que o Rick Riordan, né, tinha que estar a Bárbara aqui pra falar dele. Se eu não me engano, tem bastante representatividade também.
Muita.
A trilogia Anômalos, da Bárbara Moraes, tem... representatividade, assim. Quem me ajuda a explicar a Trilogia Anônima?
Trilogia Anônima, Luiz, é uma mistura de House of Cards com X-Men.
Ok.
Mas Young Adult, Young Adult.
Um mundo em que pessoas têm anomalias. Elas são segregadas da sociedade. Elas vivem em cidades especiais por conta dessas anomalias. Vamos aí, né? A partir do X-Men, deu pra entender mais ou menos. E as anomalias são tipo poderes, habilidades especiais, ou dons, ou... A Sibyl, que é a protagonista, num naufrágio, ela descobre que ela tem essa anomalia relacionada à água. E ela é mandada pra uma dessas cidades especiais. Ela vivia numa zona de guerra antes. E ela descobre e ela vai pra uma realidade totalmente diferente da dela. Tem que lidar com isso e... questões de governos não muito legais e revoluções e várias coisas.
Ah, tá, mas é que uma, tipo, uma distopia, um mundo...
É uma distopia.
Tem umas tramas de conspiração, sim, assim, e os personagens adolescentes é que vão desvendando tudo isso, enquanto eles entendem também seus poderes e, enfim, vão formando lá seus chips, vendo quem é afim de quem e tal.
Leon, eu te amo, Leon.
Eu vou... Primeiro, assim, me veio na cabeça o quadrinho Saga, quem não leu, leia, porque é divertidíssimo, é muito bom. Eles ganham prêmio atrás de prêmio todo ano. É tipo um Romeu e Julieta, cada um é de uma espécie, alienígenas. Os dois são super gatos, então você vai descobrir que assim que você... coisas a seu respeito. A história começa com eles tendo o filho, assim, no momento do parto. E aí, enfim, as duas raças se odeiam, ele era prisioneiro de guerra dela. E eles se amam, estão tendo um filho e tem que fugir de todo mundo. E aí a história são eles fugindo pelo universo, assim, tem cada personagem melhor do que o outro. Tem o Lion Cat, que é um gato que sabe que você tá mentindo. Você conta uma mentira na frente dele, ele fala Lion. Tipo, o miau dele é Lion. E você vai ver várias diversidades passando por aí, assim. É muito, muito bom.
Eu posso fazer um adendo? Eu sei que eu já falei pra caramba.
Por favor.
É só porque a primeira cena é a mulher literalmente perguntando se ela... Eu vou falar coisas gráficas, se você tem problema com isso. Por favor, pule 10
segundos. Se você é cardíaco, né? Se você...
É a mulher realmente perguntando se ela tá se cagando. Porque ela tá parindo. E mulheres cagam quando parem. Quando elas têm filhos. Uhum. Então, é um outro nível de representação também que a gente não vê muito frequentemente. É incrível.
Tipo, a realidade nua e crua.
Sim.
Embora aliens. Enfim, é bom demais. Mesmo que não tivesse... Enfim, se não tivesse nenhuma representatividade, não ia ser o Saga. Mas, enfim, é muito bom. E aí, pensando em livros, como eu falei, tem o Fera, da Bree Spengler. É a história de um menino, Dylan, que sofre muito preconceito porque ele é alto, forte e peludo, né? Aquelas coisas que no futuro só vai ser vantagem pra ele, mas quando você tá no colégio, tudo vira um apelido. O cara só sofre, assim, de ser peludão, assim, nenhuma menina chega perto dele. E aí, um dia, ele sofre um acidente, sacam que talvez ele tenha sofrido o acidente de propósito, digamos assim. E ele tem que ir pra um grupo de terapia e lá ele conhece menina trans, que eu esqueci o nome, que dá, assim, dá atenção pra ele, né? Só que ele não gosta do grupo de terapia, então ele fica meio que olhando pro alto, assim, ai, que saco, o que eu tô fazendo aqui pensando na vida? Nesse momento em que ele tá pensando na vida, é que a menina... Ai, deixa eu parar de ser burro e pegar o livro. Tá me irritando, okay. Não sabia
isso,
o nome
porque
dela.
Ele falou que tinha ido pegar os livros, assim, que começou a podcast.
É que, na verdade, os livros que o Eric tinha pego eram os dele, né? E aí eu falei pra ele que não podia mais, ele tá tendo que ir atrás de outros agora.
E aí a Jamie, que é essa menina trans, ela conta que é trans no momento em que o Dylan tá, tipo, viajando. E aí a terapeuta, pra dar uma cutucada no Dylan, né, fala assim, e aí, Dylan, o que você acha disso, né? Tipo, eu tô vendo que você não tá prestando atenção. Ele fala, não ouviu, né? Ele fala, ah, sem problema pra mim, de boa. De boa mesmo? É, não, nada a ver. E aí a Jamie passa a achar o quê? Que ele sabe que ela é uma menina trans e não tem preconceito nenhum com isso. Claro que os dois vão se envolvendo, vão se chegando, o Dylan fica todo feliz, meu Deus, um mulherão afim de mim, não sei o que e tal. E de repente ele vai descobrir que ela é trans e ele era xingado, zoado, sofria lá seus preconceitos, descobre que ele também tem preconceitos e vai ter que decidir o que faz com isso. E embora seja uma história de desconstrução de um homem cis hétero em cima de um preconceito, a personagem Jamie trans também tem todo um arco pra ela, assim, que é muito bom, ela é uma personagem muito complexa, então isso tá bem equilibrado. O nome do livro é Fera, é um contemporâneo, é uma brincadeira com a Bela e a Fera, embora não tenha nada a ver com a história. De fantasia, porque, enfim, sou eu quero recomendar o Six of Crows, que eu traduzi, da Leigh Bardugo. É tipo uma história de roubo impossível, né? Essas coisas assim. Então você tem um grupo de adolescentes numa cidade chamada Ketterdam, que é bem cruelzona, é bem capitalista, bem industrial, digamos. E são aqueles adolescentes que viveram mais coisas do que eles deveriam ter vivido na idade deles. e eles são, um é um criminoso, assim, meio gênio do crime, a outra é uma espiã que tem um dom, é chamada de sangradora, ela consegue controlar o sangue das pessoas, então ela para coração, faz queda de pressão, essas coisas. Tem uma...
Caramba, que apelona.
Os Grishas, que são os magos do mundo da Libardugo, eles são muito fortes, e a Libardugo tem uma coisa muito legal, que inclusive eu não faço, que é assim, você ser você mesmo, viver o que você é, te deixa mais forte. Então o mago, quanto mais usa o poder, mais bonito ele fica e mais forte ele fica. Enfim, aí tem uma equipe, uma menina que era acrobata, então ela é meio ninja, uns atiradores, um químico e tal, e eles vão atrás de um roubo impossível, que na verdade é um resgate. Resgatar um guri que está preso na prisão de segurança máxima desse mundo, assim. É um livro muito divertido, é ação atrás de ação, os personagens são ótimos, o livro é narrado no ponto de vista dos seis, e ela consegue diferenciar esses seis, assim. Tem chip pra todo gosto, embora eu odeie um dos chips. Ah, o personagem que falta é o Matias, ele é tipo um guerreirão de RPG tradicional, assim, só que ele é um fanático religioso que odeia a Grisha. Então, adivinha por quem ele vai se apaixonar? Tcharam! Por que eu falei dele? Porque dois dos personagens são gays, e aí eles vão construindo um romancezinho, assim, e é bem simpático. Legal que a sexualidade deles só tá lá. E ela fala de preconceito, é engraçado isso, porque um dos personagens gays é disléxico. Então, o pai dele considera ele um inútil, porque não vai conseguir aprender a ler, né? Não existe fonoaudiólogo nesse mundo. Então, não vai conseguir ler, não vai conseguir assumir os negócios dele, então põe o garoto pra fora de casa. Então, é um jeito de falar do preconceito sem atrelar isso à sexualidade. Muito inteligente o livro, sim. Gosto muito. Eu acabei de ler recentemente O Ladrões de Sonho, da Meg Stiefvater, segundo da saga dos Garotos Corvos. O primeiro se chama Os Garotos Corvos, e é um livro muito legal de fantasia também, justamente porque ele começa aparecendo um livro contemporâneo, assim. Você tem a personagem Blue, que é a menina, é uma menina de uma família de videntes, as tias são videntes, a mãe é vidente, a avó é vidente, tudo é vidente, e ela não é, e ela fica bem puta da vida com isso, porque pra piorar ela é uma bateria de vidente, então ela mesmo não curte nada, mas ela potencializa o poder dos outros. Ela ouviu desde pequena uma profecia, que quando ela beijasse o amor da vida dela, que essa pessoa ia morrer.
Oh, isso não foi uma profecia, né? Isso foi uma maldição.
E aí ela fica muito puta da vida, porque primeiro, que droga, né? E segundo, como assim o universo sabe por quem que eu vou me apaixonar, né? Eu que vou saber se eu tô apaixonada por alguém ou não. E ela conhece um grupo de garotos, que são os Garotos Corvos, porque eles estudam numa escola de super ricos e o uniforme tem um corvinho. E um deles está procurando um rei galês enterrado, que teoricamente está enterrado em algum lugar lá dessa cidade onde se passa a história. E quem achar esse rei tem direito a fazer um pedido. E parece um grupo de meninos normal, e essa menina que não tem poder nenhum, mas ao longo da história você vai vendo assim, ah, esse fulano de tal aqui, ele é alérgico à abelha, ele foi ferroado por um enxame, e ele não morreu, ele ficou um tempo morto e voltou. Então, No final do primeiro livro, um deles vai e tira uma coisa dos sonhos. E aí você, pô, o garoto era normal e ele consegue tirar coisas dos sonhos. Um deles você descobre que é uma outra coisa lá que eu não posso falar. E assim, meu Deus, na verdade esse menino era isso. Então é muito, muito legal o modo como ela conduz, usando a estrutura de contemporâneo pra falar de fantasia, assim. Eu sou bem fã, assim. É um livro um pouco mais lento, mas os personagens ficam contigo depois da leitura, assim. Embora tenha um personagem, tem um casal gay que ele vai se formando, assim, muito devagar ao longo da tetralogia. Eu vi muita gente falando do último livro, pô, casal gay veio do nada, não sei o quê, nada a ver. Mas eu, sendo gay, eu consigo perceber fácil quem é o personagem gay e as coisas que passam batidas pra muita gente. Eu sei que ele é tentando cantar e se aproximar do menino que ele tá afim, e isso é bem legal.
São quatro, então, e você traduziu o segundo agora aqui pro Brasil.
Eu não traduzi, esses eu não traduzi, eu traduzi o Six of Crows e eu traduzi o Fera. Eles são quatro, é legal você ler na ordem, mas cada livro tem, tipo, a sua história. Um é continuação do outro, mas elas são fechadas e com foco em coisas diferentes, assim.
E tá tudo traduzido pra cá?
Tá tudo traduzido pra cá, tá tudo em português.
Ah, tá.
E pra fechar, é um livro da editora seguinte, que não recebe a atenção que ele merecia dos leitores, porque ele é muito divertido. Ele se chama Teste e Tolstói, da Catherine, eu não sei falar o nome dela, o sobrenome é Ormsby. Catherine Ormsby. Primeiro que a autora é uma figuraça, assim, você procura uma foto dela, você fala, eu quero ler o livro dessa mulher, não interessa o que ela escreveu. E aí o livro conta a história da Natasha, que é a teste do livro, assim. Ela é super apaixonada por coisa antiga, filme antigo, livro antigo, então ela tem um crush no Tolstói, simplesmente, né? Ela, em vez de ter um pôster de boy band no quarto dela, tem um pôster do Tolstói, assim, com quem ela troca uma ideia de vez em quando. E ela é a roteirista de uma websérie, assim, que faz um puta sucesso, chamada Famílias Infelizes, que é uma adaptação moderna de Anna Karenina, né? Né? Seu livro Tolstói? Anna Karenina. Ela, o livro fala dela lidando com essa fama repentina, porque ela fazia as coisas pra ela mesma e tal, com um grupo de amigos dela. E, de repente, a websérie estoura e é indicada pra Tuba Dourada, que é tipo o Oscar ficcional, fictício das webséries do livro, assim. Diversidade vem do fato da Tesh ser assexual. Ela fica super interessada nos meninos e tal, e ela fica pensando, putz, né, em que momento eu falo que eu sou assexual? Em que momento aquele menino adolescente super taradinho que tá afim de mim e eu também tô afim dele, qual é o momento em que eu falo isso, né? Ao mesmo tempo que a história não tem nada a ver com isso, é uma história sobre amizades, os amigos dela passam por problemas diversos, assim, um deles tem parente com câncer e tal. Tem esse aspecto dela lidar, que, né, que, enfim, ela quer ter um namorado, ela quer se envolver com uma pessoa, e ela vai ter que falar, olha, só que sexo não é a minha. E aí, como é que isso fica, né? E o livro é muito divertido, é muito levinho de ler, eu li muito rápido, assim. Eu queria muito, assim, que ele fizesse mais sucesso do que ele faz, sinceramente. Assim, gosto muito.
Esse eu assino embaixo também. Uma coisa, assim, eu sei que vai apelar pra pouca gente, mas se apelar pra essas pessoas, assim... Se você viu The Lizzie Bennet Diaries, que é uma produção, uma websérie no YouTube, e você gostou... Vai ler Teste Tolstói, porque vai ser, tipo, o livro vai ser o seu número, exatamente. Então, procura.
Ninguém mais? Nenhuma indicação?
Se você deixar, a gente vai ficar falando aqui a noite toda.
Vai ficar falando. A gente comentou, por exemplo, durante o programa do Dois Garotos Se Beijando.
A gente também pode falar do Benjamin Elir Sainz, do...
Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo.
Tem o Estamos Bem, da Nina Lacour também.
A Tassi falou da Nina Lacour e eu outro dia vi alguém falando que outro livro dela é muito bom também, mas não tem no Brasil, chama Everything Leads to You, eu acho.
A trilogia Grisha também, da Leigh Bardugo.
Incrível!
Bem legal.
Eu tenho um quadrinho pra recomendar, que eu li recentemente. É bem curtinho, mas é muito fofo, chama Deu Ruim na Cozinha, da Dani Frank.
Desculpa, mas que título ótimo, tipo...
Já que a gente tá continuando a falar e não estão interrompendo a gente, existe um quadrinho no Tapas, que é uma plataforma de quadrinhos e novelas online, chamado Heartstopper. Ele é só em inglês, por enquanto, que é da autora Alice Oseman, que é a história de um menino gay e um menino que tá também se entendendo bissexual. E é um romance lindo, 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 fofíssimo, adolescente.
E um, assim, que não tem a ver com diversidade nesse sentido, mas acho que cabe muito bem no nosso papo, é um quadrinho chamado Pílulas Azuis, que narra a experiência de um cara que é o quadrinista se apaixonando por uma mulher que é HIV positivo e como eles lidam com isso.
Eu queria indicar a Filha das Trevas, da Kirsten White, que é uma releitura gender bent, né, com um gênero trocado, do Vlad, um empalador. Ele é delicado e ele é forte e ele tem uma das melhores, tipo, as discussões sobre religião mais naturais que eu já vi em livro jovem adulto. E é isso, eu vou parar. Então.
Vocês vão ter que me ajudar a fazer essa postagem, né, desse episódio, né, tipo, nomes e links.
Me faça calar a boca, pelo amor de Deus, também. Eu já vi mais dois.
A gente vai ficar falando, é bom você interromper a gente.
Thank you.
enxurrada de indicações. Né? Então vocês têm aí livros até o final do ano, no mínimo, pra ler. Agora sim, senhor Eric, né, o senhor pode falar sobre os seus livros, sobre suas coisas. Pedir pra vocês também comentarem aqui com o pessoal, disserem pra eles o que vocês estão produzindo, o que vocês estão trabalhando, onde pode encontrar.
Então eu vou começar fazendo um jabá meio próprio, meio comunitário. Eu sou agente da agência Página 7. Mas o que importa é que nos dias 29 e 30 de julho, de junho e 1º de julho vai acontecer a Flip Pop, a segunda Flip Pop, o Festival de Literatura Pop, com muitas mesas de discussões, com muitos autores circulando, inclusive esses dois autores que estão fazendo companhia a mim nesse episódio, o Eric e a Olivia, vão estar lá. E vai acontecer em São Paulo, no Centro de Convenções Frei Caneca. Vocês podem comprar os ingressos, que todo mundo paga meio social, no flipop.com.br, vai estar nos links. É uma coisa diferente de tudo que eu tinha visto aqui no Brasil, na literatura comercial pop, entendeu? É uma programação de mesas de discussão, de temas relevantes. Tudo isso que a gente tá falando, sabe? Vai ter mesa sobre diversidade, sobre mulheres, sobre pessoas gordas, sobre pessoas LGBT, sobre tudo. Tudo é incrível. Sobre escrita, dicas de escrita. Cara, mesa com editoras. É muita programação legal. A programação já tá no site também. No flipop.com.br você vê tudo. E vai ter muito autor circulando no meio de todo mundo que você pode conversar e você pode falar com eles e autografar. E é muito, muito, muito legal. Ano passado foi muito bom. E esse ano também vai ser. E estaremos os três lá, Eric e Olivia.
Eu sou autora dos contos Entre Estantes, Tempo ao Tempo, Dia de Domingo. E de dois contos em duas coletâneas diferentes, que uma coletânea é Qualquer Vestido de Amor e a outra é Vamos Reagir a Amar. Uhum. Foi organizada pela agência Página 7. Uhum. Todos esses estão disponíveis em formato digital na Amazon. E eu também sou autora do romance 2x2, que está disponível na plataforma Wattpad. E assim, eu costumo resumir que as minhas histórias basicamente são histórias de mulheres negras bissexuais que se apaixonam por outras mulheres. E eu também sou co-apresentadora do podcast Duas Limonadas, com minha amiga e também escritora Solane Kiyomi.
Muito bem, vou deixar então os links dos seus livros aqui pro pessoal que eles vão estar na Amazon.
Também são ótimos.
Primeiro eu tenho o site, ericnovello.com.br. Lá é bem didático, biografia, meus livrinhos, tudo que você quiser, quer dizer, quase tudo que você quiser saber a meu respeito tá lá. O resto que você quiser saber a meu respeito tá nas fotos do Stories e na timeline do Twitter. Vou falar dos meus dois livros mais recentes, porque eles estão em catálogo ainda. Eu sou autor do Ninguém Nasce Herói, que é um livro um pouco mais voltado pro público jovem, assim, que acompanha um grupo de amigos que tem que entender precisando entender o lugar deles, o papel deles num Brasil que deu ruim e virou uma ditadura fundamentalista religiosa, né, cristã. Mas em vez de ser aquela coisa meio Jogos Vorazes de, uau, eu sei atirar com meu super arco e, ou então o outro lá, o Maze Runner, vou vencer o labirinto, derrubar o governo e tal. Ele é mais realista, assim. Ele, tipo, nós, né? Como a gente lidaria sem superpoderes, sem saber usar super arcos pra derrubar naves e tal. Então ele, em vez de ser dessa coisa de pegar o viés de derrubar o governo, é mais sobre reforçar laços de amizade, laços de amor com as pessoas próximas pra compensar o ódio que o mundo tá gerando, assim. É um livro com bastante diversidade, tem personagem trans, tem mulheres negras, homens brancos. Não lembro se tem homem branco hétero agora, gente. Agora eu fiquei nessa dúvida. Tem o protagonista, o Chuvisco, ele vai descobrindo a sexualidade dele ao longo do livro, então não quero dar spoiler, o que, que ele é, o que ele não é. E tem uma coisa legal, assim, toda vez que o Chuvisco se depara com uma situação difícil de lidar, ele fantasia em cima. Então você tá lá num livro realista e de repente tem super-heróis, armaduras de Homem de Ferro, ou tartarugas gigantes e coisas loucas assim. E o outro livro é o Exorcismo, os Amores e uma Dose de Blues. Esse é bem adultão, assim, crianças não leiam na frente dos seus pais. E trata o protagonista, o Thiago, é um exorcista. Ele exorciza criaturas que fogem do mundo dos sonhos e vêm pro nosso mundo. E a história é ele tendo que descobrir se uma musa, que já ferrou a vida dele no passado, voltou pro nosso mundo e, em vez de inspirá-la, uma roqueira, a gravar o CD dela, vai tentar possuir essa roqueira de novo. Então é meio que uma história de... Será que tentar corrigir os erros do passado é realmente bom? Ou será que a gente vai ferrar tudo de novo quando tenta fazer isso? Agora, vocês já sabem, o Thiago é... O protagonista é bissexual, embora isso importe só em momentos muito específicos do livro. E ele tem uma sidekick necromante, que é a Julia Gami, que é o xodozinho de todo mundo. Ele tem um gato de fumaça, enfim. É um livro divertido. Se você gosta de fantasia urbana bem, assim, hardcore, cai dentro, que é o livro pra você. Ressaltando aí de novo, o Flip-Hop, gente, é muito bom. Não tem como explicar. Só indo lá pra entender o quanto é diferente de Bienal, de Comic Con, assim, é uma experiência muito única. Se você gosta de literatura, literatura pop, young adult, tipo, vai, sabe? Vai.
Gente, queria agradecer muito a participação de vocês três aqui. De verdade, a gente não se conhecia e é complicado vir gravar assim de sopetão, principalmente numa sexta-feira à noite. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui gravar comigo aqui no Covil de Livros, terem dado essa tonelada de indicações pro pessoal começar a ler outros tipos de literatura também, né, conhecer novos autores, né, principalmente com bastante autores brasileiros.
Eu queria dizer que foi vacilo você ter exposto a nossa falta de vida social da data e horário de onde a gente gravou esse podcast.
Não, mas isso eu ressalto o comprometimento. Entendi. Que vocês tá tiveram com a gravação.
Olivia, é, Olivia, Olivia, fala. Não, últimas palavras da Olivia.
Eu só queria agradecer o convite também, a parceria que tá, que são duas pessoas incríveis.
Gente, então muito obrigado mais uma vez por vocês terem participado. Lembrar o público que tem feed do Covil para vocês assinarem. Tá recebendo a cada 15 dias o Covil de Livros. Tem também as nossas redes sociais, né? A gente tem Facebook, o Twitter. É só procurar Covil Geek ou ir direto no site mesmo, covilgeek.com.br. É isso, a gente encerra por aqui e a gente se vê daqui a 15 dias.